programa não recomendado pra menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô, guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, andoi. De pé, andoi. Entendido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. 1:06, estamos chegando com o Pretinho Básico, o seu Pretinho Básico de todos os dias. O Pretinho das 13 chega até você num oferecimento de biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Água da Pedra, sinta novos sabores. Marco Polo, 75 anos de Marco Polo, 75 anos sendo protagonista em mobilidade. Faça sua fezinha em MrJack.bet e Banrisul. O Banrisul é um banco único, porque te entende, Léo Oliveira.
E boa aí, tarde. Garotão? Como é que estão aí, garotão?
Tô bem, cara. Tô ótimo. Muito obrigado por perguntar.
Boa.
Tu tá bem, não?
Cara, tô ainda no processo de mudança de uma casa pra outra.
Tá se mudando.
E eu não sabia o quão trabalhoso é.
Quantas vezes tu te mudou na vida?
Três. Essa é a terceira.
Já dava pra ter uma noção de que é complicado.
É, muito complicado. É. Muito. Mas tá
muito
bom.
Muito complicado.
Mas deve ter uma mulher lá
acompanhando. Olá, Rodaquinha, boa tarde.
Que manda em tudo.
Boa tarde.
Uma mulher pra organizar a mudança, não, organizar a bagunça.
Meu sonho era ver um reality show de mudanças de casa só com homens. Meu sonho.
A Rodaica me ajuda muito, porque eu que pego firme, eu que pego forte na parada. E a Rodaica me ajuda muito com o pensamento lógico dela.
Ela quer ver uma mudança só com homens. Onde é que tá a TV e o videogame?
Não, ela quer ver uma mudança só com homens trabalhando na mudança.
Mas é isso.
Os caras organizando a parada, entendeu?
De mudanças de casa e as únicas pessoas envolvidas são homens fazendo a mudança.
Mas
entendeu?
É isso.
Só homens.
Eles só vão tirar da caixa o videogame e a TV.
Ah, bom.
E sem a organização da mulher. A mulher, ela dá um toque todo especial nessa organização. Boa tarde, querido Rafael
Boa
Gomes.
Boa tarde. Já fiz isso algumas vezes, Rodrigo. Vou te dizer como é que é. O homem vai deixando as coisas na caixa e vai tirando quando precisa.
Uhum.
Então eu fiquei 6 meses... com caixa na minha sala.
Tipo isso.
Daqui a pouco
e eu não tenho a menor dúvida de que essas caixas, porque vocês não sabem, mas a mudança começa muito antes, quando tu desmonta a primeira casa, né? Então, certamente, essas caixas já foram produzidas por uma outra pessoa que não era tu.
Pior que não.
Tu só ficou sabendo que o negócio
não,
tava ali.
Não, fui eu, e aí eu descobri que eu precisava de ajuda quando veio umas coisas quebradas.
Bah.
Umas coisas que não podia estar junto.
Aí complicou. É. E aí, Porazinho, muito boa tarde pra ti, mano. Tudo bem?
Ô, meu irmão, como é que é, brother?
Como é que tá esse pescocinho aí? Melhorou bem o pescocinho?
Cara, hoje tá melhor, velho. Hoje tá melhor. Tô conseguindo virar pros dois lados, Alexandre.
Como melhorou rápido, hein, Porã?
Assim, ó. Não, mas, Alexandre, eu tô sofrendo desde a semana passada. Fui duas vezes...
Deu pra
caiu a ligação
tá
do Porã.
Tá sofrendo mesmo, tá sofrendo tanto que caiu o link.
Certo. Caiu o link.
Voltou. Não, tô sofrendo essa semana passada, mas ficou ruim no domingo.
Certo.
Ontem tava impraticável, Alexandre.
Certo.
Não tava... Mas consegui vir trabalhar à tarde, alemão. Tá.
É, eu te falei porque...
E agora
te falei
aqui.
Falei que achei que curou rápido, cara, porque eu tô com uma lesão na escápula. Na escápula direita.
Sim, reflete no pescoço também.
E reflete no pescoço, reflete até o cotovelo, porra. É um troço impressionante. Já faz uns 3 meses que eu tô assim, cara.
Mas aí eu vou te dizer uma coisa, porque a minha quiropraxista, a Gabriela Gindri, um beijo pra ela. Ela me disse ontem que se tivesse refletindo para outras partes do corpo, daí é porque tá pegando nervo. Então eu te sugiro consultar, alemão.
É, não, vou ter que consultar. O Alexandre não precisa, ele mesmo consultar. Sabe, fica tranquilo. Ele sabe agora onde tem a consequência e o remédio.
É que tá pegando nervinho.
É.
Vou tentar, vou ver o que eu faço. Querido.
É o meu massoterapeuta já me avisou também. Tu voltou de viagem.
Tu tem um massoterapeuta?
Não.
O Wagner, um alemão gigantesco.
É.
Um abraço pro Wagner Milani, nosso ouvinte.
O Vagnão, né?
O Vagão. Não quer me dar o telefone do Vagão?
Posso te dar, ele vai em casa.
Vai em casa! Legal!
Ele leva
a maca. E agora no.
Leva a maca, ele leva a maca.
Ah, que legal.
E a maca é boa pra me sustentar.
Sim.
E a maca é boa.
Vagnão do Macão, Vagnão do Macão.
Isso.
É. Quero cumprimentar vagão, também e trazer pra conversa aí o Rodrigo Adams. Como é que tá?
E aí, gurizada? É importante cuidar disso, cara. Eu tive uma lesão de ciático aí na virada do ano e eu tenho uma chopata ali pra ti. Meu, esse cara é milagreiro.
É.
Bah! Pegou o Rafinha ali.
Todo mundo sempre tem alguém para indicar. Vou querer também. Vou querer também essa indicação aí.
Uma junta médica, né? Vamos fazer.
Vamos lá, vamos com os destaques do Pretinho. O Maiose, neste dia 12 de março de 2024, é para Da Colônia. Agora que tem a Amendo Power Protein Bar, é a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. Aquamotion, eleito o melhor parque aquático do Brasil, termal, coberto e temático em Gramado. Ah, eu adoro que tu fica me olhando sorrindo, cara.
Feliz,
eu fico
cara,
pensando
eu
se tu tá
feliz,
me olhando e sorrindo ou se tu tá me olhando e tirando onda da minha
negativo,
cara.
Negativo, eu não faço. Tu acha que eu tiro onda?
Se tu tá me olhando e sorrindo, eu tenho vontade de ir aí te dar um abraço.
Então pode
se
me dar um
tu
abraço,
tá me
cara.
Olhando e tirando onda da minha cara, eu tenho vontade de ir aí te apagar.
Tá, mas é um pouco de grosseria da tua parte da segunda. Eu sou um cara violento.
Não, eu tô brincando, eu não sou violento.
Tu é violento?
Eu
sou violento, cara.
Eu vejo o quão violento tu é nas tuas atitudes.
Eu sou cara violento, cara.
Hoje é dia internacional da pochete. Olha que legal.
Não. Qual a pochete?
A pochete que a gente usa.
Não.
Eu acho que é aquele acessório de moda, né? A pochete.
Pochete, que nos anos 90 já era ruim, né? Agora os caras botam a pochete atravessada no corpo, assim, que eu acho
um elemento dessa mesa. Tem um elemento dessa mesa aqui que eu já vi com essa pochete atravessada. Tu não é velho e tu usa.
Não, usa a bag, diferente.
Usa a bag.
A bag é a bolsinha menorzinha.
Sei.
Que é aquela atravessadinha.
Bolsinha de mina, aquela bolsinha de mina que tem ali.
Não é de mina.
Que tá ali só pra ter a carteira e o telefone.
Não, eu uso ela que é a bolsinha de jovem. Quem ficou
pra ti fica tipo uma niqueleirazinha, né?
Exatamente. Eu escutei na primeira.
Fica uma niqueleirazinha da Masal.
É, tipo aquela de véia que vai na feira. Não, pochete eu não uso. Porque não me fecha.
Tá na moda.
Eu uso
de
a
novo.
Bolsinha.
Tá na moda,
tá na
de
moda
novo.
De novo. É ou não é verdade,
Rodaí? Faz um tempo, mas é aquelas atravessadas, não é de a usar pochete. Na cintura, né?
Não, mas quem usa isso aí é bicheiro, né?
É que tem pochetes e tem pochetes, né? Assim como tem bolsas e bolsas. Eu sou fã de pochete, uso, tenho várias.
É verdade, eu tive
usando. Rodaica,
que pra ti
que
qualquer
usam...
coisa fica legal.
É verdade, Porã.
Nos gordos não dá.
Aqui não.
É verdade.
Eu boto uma roupa laranja e parece um bergamotão.
É que a
pochete, ela foi criada pra gente usar na cintura mesmo, né? Ali onde fica a nossa pochete real. É uma pochetezinha pra botar em cima da
pra
nossa...
Pra esconder a barriguinha.
Mas, na verdade, ela é pra ser um utilitário, né? Onde tu vai carregar próximo do teu corpo as coisas que tu precisa. Então, assim, numa viagem, num show, né? Num tipo de programação onde tu não precisa carregar tanta coisa, eu acho que é legal. E vejo vários homens usando também. Mas a bagzinha que o Léo tá se referindo são bags masculinas, que também são usadas. Pode ser shoulder bag ou ela pode ser... É, a shoulder bag é a que tu usa direto no ombro. Então, na verdade, ela vai um lado só. Aí tu tem depois a outra que tu atravessa, né?
Over
que daí são essas que... Over shoulder bag, amor. Que
tá
são
bem.
As que os homens usam. Mas
tá
eu
bom.
Acho que estilo é uma coisa que cada um tem o seu, né?
E todo mundo pode usar o que quiser. E livre de julgamento, porque ninguém é ninguém pra julgar alguém.
Brilhante. Né? É isso aí.
Mas é o que a gente mais faz todo dia desde que acorda, né, Alexandre?
Graça é julgar os outros.
Eu não julgo ninguém mais, pô. Já julguei muita gente, já não julgo mais ninguém.
Como tu tá evoluído, alemão.
Tô tentando.
O repunado, né? Cadê a repunada já também? Cadê a repunada?
Eu acho que é isso que acontece, cara.
Tá de foda-se.
Deu uma repunada geral. Hoje também, além do dia importantíssimo, o Dia Internacional da Pochete, deve ter um motivo pelo qual hoje é o Dia da Pochete. Temos aí a informação, não?
O inventor da pochete, né?
É, lançamento da primeira pochete.
Pra vender umas pochetes.
Tá bem. Hoje também,
marca foi a primeira pochete. Não, é esse também. Eu acho que isso deve ser um apelido, talvez até daqui, né? Não, não é daqui. De fora também usa.
Não é daqui.
Mas talvez seja um apelido. Tem um outro nome.
E qual é a relação entre a bolsa pochete e o ovo poché?
Meu Deus, Alexandre.
Mas foi uma boa ligação, Alexandre. Uma ligação. Só teu cérebro.
A etimologia, a etimologia das palavras não, é a mesma.
Não é.
Eu quero saber, alemão, quando é que vai ter o dia, vamos voltar com o dia da capanga, que é aquilo que o nosso pai usa embaixo do braço.
Isso.
Era demais.
A capanga. Leva tudo.
Dia da capanga. Leva tudo.
Que loucura.
Bota a capanguinha embaixo do braço e vai por aí com terninho, pá, né?
Capanguinha, isso capanguinha que cabia até o 38 curto dentro.
Bem, de, bem na manha, né, alemão?
Bem na manha.
Bem na manha.
Pochete tem esse nome por causa da origem na França, quando a Maison Pochet, fábrica de bolsas,
mais de 100 anos, passou a produzi-la em escala.
Fábrica de quê? De ovo? De fábrica de ovo, tu falou?
Não, gente, de bolsas.
De bolsas?
Bolsas.
Maison
Pochet.
Maison
Pochet. Aí, dessa bolsa que eles criaram, a gente chama carinhosamente de pochete.
Ah, pochete já tá abrasileirado, né?
É, porque daí também sempre, usa pocheia fora.
E tem a pochete gaúcha, que é a pochete, né?
Pochete. Tudo bem, Porazinho.
E o ovo pochê anterior à pochete, que foi
isso
inventado...
Isso aí é lá no Alegrete, né? Poche.
Não, foi do Reino Unido.
Inglaterra.
É. Ah, coisa boa.
Eu prefiro o ovo, né? Do que a pochete, né?
Eu gosto. Quantos ovos tu quer?
Eu prefiro ovo também.
Me dá logo quantos quatro ovos tu quer? Aí já.
Ah, quatro.
Eu gosto de dois.
De manhã tu come muita proteína de manhã, alemão?
Sim, como uma proteína de manhã.
Leite? Quantos ovinhos?
Ah.
Quantos ovinhos tu consome de manhã, hein?
Hoje eu não consumi nenhum.
Nenhum?
É, hoje não.
Seja por isso. Tá sentindo falta?
Tô sentindo falta.
Seja por isso. Agora no intervalo.
Hoje também é dia do bibliotecário.
Olha só,
cara. Um abraço a você que é bibliotecário.
Tava nos soletrando? O que aconteceu?
Não, porque é uma palavra interessante. Bibliotecário. E agora eu te pergunto, qual é a relação do bibliotecário com a Bíblia?
Ah, várias.
Porque daí a Bíblia é de biblioteca, né?
E que Bíblia em latim? Bíblia.
A biblioteca eu acho que deve ter alguma coisa a ver com Bíblia.
É. Bíblia, é o livro. Bíblia.
O livro,
Bíblia.
Né? É,
a biblioteca não foi o primeiro lugar onde estiveram a Bíblia exposta?
Eu vou ver no Google que relação entre Bíblia e biblioteca.
Bíblia originado.
Prepara-se para a cobrança, Roberto Carlos. Ele toma distância. Preparou a perna esquerda alta. Por
não, ó, é que Biblion é livro em grego.
Ah, e sim, tec, é o livro.
E tec é caixa ou depósito. Então por isso, biblioteca.
Em grego. E quem trabalha na biblioteca é o quê? Bibliotecário.
Tá bem, parabéns a você que trabalha na biblioteca e é bibliotecário.
Que, aliás, não é só trabalhar na biblioteca, né? É ter um conhecimento muito bacana de literatura, de arte, né? Da escrita num geral. Porque se tu chega para um bibliotecário que tem isso como profissão raiz e entende o espaço que trabalha, qualquer obra que tu pedir para ele, ele sabe do que significa, onde que ela tá disposta e tudo mais.
Como o cara que trabalha na videolocadora.
Eu acho que a biblioteca ela te oferece um outro nível de cultura e conhecimento ainda, muito superior, né?
Sem dúvida, muito certo. Nosso ouvinte Igor Gelf, o russo. O russo é arquiteto e dono de uma loja de antiguidades em São José, Santa Catarina.
Olha aí,
tá fazendo 44 aninhos, o Igor Gelf. Parabéns, então, Russo.
Parabéns, o Russo.
44 aninhos.
Aninhos.
Foi 44 ele que aninhos.
Ele já achei muito vinil bom em loja de antiguidade.
Uhum.
Jogadinho no cantinho ali. Ah, tem uns vinilzinhos aí, deixa a velha dar uma olhada. Sempre umas coisinhas boas.
Aniversariantes famosos, Gustavo Mioto. Cantor Gustavo Mioto, fazendo 27 anos hoje. Outro cantor, o Badawi. O Badawi do CPM 22 tá fazendo 48 anos.
CPM era legal.
Pô,
era legal.
Era legal.
Era legal. Teve a sua época.
Continua, né?
Marlon Jackson. O Marlon Jackson é cantor e dançarino e tá fazendo 67 anos.
Dos Jackson 5?
Quem é mesmo? O Marlon Jackson. É dos Jackson 5?
É um deles.
Tá.
Que eram cinco, né? Eram cinco, né, galera?
Irmão do Michael, né?
Claro. Isso, exatamente.
Aí eu botei...
Deixar bem claro, assim, né?
Eu botei esse aniversariante aí, o Sandrinho. Cara, quem é o Marlon Jackson? Eu falei... O cara do Jackson 5?
É o cara do All Night Long. Não, esse é o Lionel Rich.
Não é o... Ah, então...
Ah, o All Nylon.
O Steve Harris, o músico Steve Harris, tá fazendo 68... A data de hoje ela é impressionante.
Baixista.
Fundador do Iron Maiden. Muito bem, Porazinho. 68 anos hoje o Steve Harris. James Taylor, o músico James Taylor, fazendo 76 anos.
You've got a friend.
Na mesma levada do James Taylor, Al Jarreau.
Ah, bom demais.
Faria hoje 84 anos, faleceu em 2017.
E, meu irmão,
para.
E aí dá pena?
Ele não é o que tá no... ele tava no A Noite
ele
que
tá,
mudou.
Ele tá,
for assim,
que tá meio...
O Jarreau tava mamado lá.
Ele Jarreau.
Isso, tomou um trago e tava atrapalhando a galera.
Jarreau, chope.
Ele é uma jarra.
Um Jarreau de vinho, né? E ficou incomodando a galera lá.
Faleceu em 2017, o Al Jarreau.
Incrível. Que e esses largado. Dois nomes que tu citou estavam no primeiro Rock in Rio. Aliás, três, né? O Steve Harris também. Tava no primeiro Rock in Rio com Iron Maiden, o Al Jarreau fez show no primeiro Rock in Rio e o James Taylor também fez um show incrível
e
no primeiro Rock in Rio.
E agora eu vou te botar uma pulga atrás da orelha, Porã.
Bota até
porque
duas.
Porque a próxima aniversariante é Liza Minelli.
E não estava no Rock in Rio.
Não sei. Não estava. Não estava, será?
Liza Minelli não.
Liza Minelli não estava no Rock in Rio.
Eu acho que a Liza Minelli nunca esteve no Rock in Rio.
Será que não?
Nunca esteve.
Tá, mas ela já ela esteve no Brasil?
Esteve, né?
Não sei.
Esteves.
Já consultou?
Adriana.
Esteves no Brasil? Claro que sim, cara. Liza Minelli no Brasil. Só um pouquinho que eu vou apagar aqui a Bíblia da biblioteca. Liza.
Ela é uma grande atriz também, meu irmão.
Minelli.
Grande atriz.
Ela passou as férias em Floripa em 1979, Porã.
Olha aí! Por pouco a gente não se encontrou.
É, mas agora show.
Tem uma série de comédia.
Ela fez show. Rio e São Paulo, eu acho.
Fez sim. Tá, Liza Minelli tá com 78 anos e o Carlos Alberto de Nóbrega.
Quanta gente hoje,
o
né?
Gênio do humor brasileiro, um deles, 88 anos hoje, o patrão do Gaudêncio.
Patrão do Gaudêncio. Tirou o Gaudêncio de nós.
Pô, que dia, cara, mas olha só. Vamos botar assim, deixar só para os estrangeiros. Al Jarreau, Liza Minelli, James Taylor, Steve Harris, tá, ok. Pô, só musicão, hein, cara? Só musicaço, musicuzaço, se é que dá para falar isso.
Posso contribuir?
Musicuzão, né? Só musicuzão, né?
James Taylor abriu o show do Elton John em Porto Alegre.
É mesmo?
No Beira Rio, há alguns anos. E detalhe, ele que é conhecido
não
por
lembro.
Ser um grande instrumentista... Tava com o dedo quebrado e pediu desculpas pra turma pra não poder tocar uma viola. E foi só no gogó e ganhou no carisma. Taylor, lindo.
James Taylor, pra quem não sabe... Ah, o que é o James Taylor? Imagina assim
É um Jack Johnson dos anos 70.
Isso, um Jack Johnson, um John Mayer lá dos anos 70, assim.
É.
Cara com uma viola e a voz e o carisma e encantava plateias tá louco.
Não, tem um vídeo histórico dele no Rock in Rio que a galera quiser procurar, né? Foi um dos shows incríveis do Rock in Rio daquela época de 85.
Então vamos cantar Shower the People. Shower the people you love with love. Show them the way you feel.
Só amanhã.
Ninguém cantou então,
ninguém
tá bem.
Ah, essa eu não conheço.
Pô, é o maior hit dele. É o maior hit
You've
dele.
You've got a friend, eu acho que é maior, hein?
You've got a friend,
You've
será que é maior?
Got a friend.
Essa é a mais famosa.
Os destaques do Pretinho, Associação de Moradores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tenta impedir show da Madonna no bairro.
Não,
olha aí.
Por que não impediram os outros? Escolheram a Madonna,
que eram mais jovens daquela época.
Pelo amor de Deus.
Eram mais jovens. E aí, abre pra nós aí, Rafael Gomes.
O excesso de confusões nos últimos shows gratuitos na Beira-Mar, ali em Copacabana, está incomodando o grupo da AmaCopa, Associação de Moradores de Copacabana.
Associação das Malas de Copacabana.
Que protocolou um pedido na justiça para impedir que o show aconteça.
Pessoal que não transa, né? Esse é o pessoal que não transa.
De uma medida judicial.
Copa, né? Que amam outras coisas, né? Então, mais feliz. Né?
A informação que ainda não foi oficialmente confirmada, né? Apesar de todos os rumores, reserva de Copacabana Palace, estrutura, gente contratada, etc., ainda não está confirmada. E a Associação dos Moradores de Copacabana acredita que pode impedir a Madonna de um show gratuito no Brasil.
É, eles são bem ousados,
não é,
né?
Não é impedir a Madonna, né? É impedir o evento, né? Assim,
é impedir a realização do evento. que é o show da Madonna no Brasil.
Como vários outros artistas fizeram nesses mesmos moldes, né?
Sim. E aí, não... É, o último foi o Alok.
Qual foi o último, Alok?
Acho que foi o Alok, o último na beira-mar de Copacabana.
É, foi,
foi
o Alok.
Sabe quem foi o Alok?
Na pirâmide, né?
Eu entendo que pra pessoa que é moradora de um lugar icônico, assim, como é Copacabana, né, com tudo que ele reserva, e não é só em shows, porque é um lugar que constantemente dá problema, né?
É.
A gente vê muitas notícias, deve ser difícil viver lá mesmo e ter que suportar todas essas coisas dentro do seu bairro.
Vão impedir o Ano Novo também, né, Rodaica?
Pois é, isso que eu ia dizer. Por outro lado, é o lugar onde as pessoas vão pra festejar, pra, né, pra curtir esses momentos, então é... É difícil de ter uma opinião. Eu não ia gostar também que fosse nos fundos da minha casa, mas por outro lado, se eu escolhi viver ali,
sim,
eu
tu
acho
já
que
sabia.
Isso vem com um pacote de coisas.
Não é uma surpresa, né?
Não é uma surpresa. É, vem com um pacote de situações. E aí, mas eu não posso, eu vivo aqui há tantos anos. Óbvio que existem as exceções e as circunstâncias.
Copacabana,
mas infelizmente,
tem uma galera mais da antiga que mora lá, né?
É um bairro mais antigo.
Mais coroa.
Né? Exato.
Olha aí. Copacabana. Ah, Igor Dinho, dança essa aí, gordão.
Olha, maravilha, me vinte 100 anos. Que legal, que ótimo, até aqui. Aqui no AM.
Ai, a dancinha me pega muito.
Vamos embora. Vamos até às 10 da noite contigo.
Isso é bom demais, cara. É bom demais isso.
Só refrão, só refrão. Copacabana.
E o Porano Delay.
Ah, muito bom, cara.
Muito bom.
Tem um compacto disso aí.
Eita lembrança.
Barry Manilow.
Que é o Barry Manilow.
Barry Manilow.
Barry Manilow.
Não sei como é que pronuncia.
Barry Manilow.
Barry. Barry Manilow.
Barry Manilow.
Instagram.
Belos mamilos.
O Instagram virou o aplicativo mais baixado do mundo.
Eita, nós.
Bah, voltou a ser, né? Voltou a ser. Ele tinha sido ultrapassado pelo TikTok nos últimos 3 anos.
Quê?
E, obviamente, o Mark Zuckerberg fez o que ele faz com todos os aplicativos, né? Ele descobre no WhatsApp um concorrente, ele vai lá e compra o WhatsApp. Ele descobre no Snapchat um concorrente, tenta comprar, não vendem pra ele, ele faz uma evolução do Snapchat e derruba os downloads do Snapchat. E assim ele foi indo com Telegram e todos os demais aplicativos. E agora ele tá fazendo com o TikTok.
Que houve, Léo?
Eu tô rindo do Adams. Não, o quê?
Que houve?
Então, downloads.
E aí, o Instagram, obviamente, viu o sucesso do TikTok e tá conseguindo reproduzir um algoritmo muito semelhante no Reels, que é te sugerir vídeos que tu tenha interesse baseado nos teus gostos, que foi a grande revolução do TikTok, né? O TikTok, ele quebra o paradigma da linha temporal dos vídeos.
Sim.
Ele te apresenta sempre de acordo com o teu tempo de estadia no vídeo.
Não, e tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é onde foi que o TikTok se criou e hoje o Instagram aplica com muita eficiência, que é tu criar comunidades, né? É. Então, quando tu entra no teu Instagram com os teus interesses e o algoritmo te conhece e te oferece o que tu quer, tu te sente numa bolha como se o mundo inteiro estivesse vendo aquilo ali, né?
Isso
tipo
aí.
Assim, hoje o assunto é esse, mas na verdade é o assunto da tua bolha, da tua comunidade que tem, talvez, próximo da tua idade ou viva próximo do lugar que tu vive e tem os mesmos interesses que o teu. Mas hoje um fenômeno, por exemplo, no Instagram é o público adolescente que tem as suas contas convencionais como as nossas, com seus próprios nomes e os seus amigos conhecidos e família, mas tem uma conta paralela com um outro nome, onde eles produzem um conteúdo muito semelhante ao TikTok e que eles só compartilham entre eles, muitas vezes inclusive escondido dos pais.
Bah.
O que é um problema muito grande. É uma tendência forte e que tá acontecendo no Instagram. Então ele acaba suprindo até isso, né? Ele traz esse público para um lugar que já existe, mas eles podem ter a casinha deles ali escondidinha com a comunidade deles e as coisas de interesse daquele grupo. E isso se replica para todas as idades.
Eu tive uma aula dessa esses dias lá em casa, porque a Duda viajou, e aí a Duda fazia vídeo, postava foto, e eu não via.
E tu não via.
E eu falei,
tava
o que tá acontecendo?
Outro.
E ela disse, não, esse aqui é o perfil dos meus amigos, meu vlog. E aí ela disse que todo adolescente hoje
tem
mais de um perfil.
É.
Todo adolescente.
E aí ele seleciona o tipo de conteúdo que vai pra cada perfil.
Isso.
Normalmente aquele perfil que é o que os pais têm acesso, onde tem o nome dele, os lugares, enfim, a vida dele.
Não postam nada.
Eles não postam nada.
Stories.
É. Não postam nada, tem uma, duas isso fotos, aí. Às vezes é privado. Isso aí.
Eu tenho uma pergunta, vocês têm filhos jovens. É. Qual é que é a dos jovens agora que eles tiram foto e não mostram mais o rosto agora?
É isso aí, é uma tendência.
Eles não mostram no perfil que tu tem acesso.
É? Pode ser.
Porque no perfil que tu não tem acesso, eles não mostram só o rosto, eles mostram muito mais coisas.
Não sou mais jovem, então.
Não, é mais jovem.
É tio.
Tu não tá nessa comunidade,
não sou mais. Dos aplicativos do Mark Zuckerberg, desse esquema que ele faz, que ele vai lá e dá uma
chupada. De quem? Aplicativo de quem?
O Mark Zuckerberg. O Magrão lá, tu não sabe quem é. O único que ele foi e ele tentou e foi uma bosta foi o Threads.
É, o Threads não foi legal.
Mas eu não sei se ele não ele fizesse dentro do próprio Instagram o Instagram, o Twitter lá dentro, o Twitter dele, não sei se não teria engajado mais.
Mas tem o Twittergram,
tem passagens do Threads dentro do Instagram. Não, entre uma postagem e outra, vem lá uns teasers do Threads.
Sim, mas eu tenho que ir no Threads pra postar.
Ruim, aí tu aí tu aperta e abre direto o Threads que já tá dentro do Instagram.
Mas, gente, eu acho que essas coisas todas são muito cíclicas. E eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir engajar e vai transformar aquilo ali num lugar para um tipo de gente. Exatamente. Que ainda está se descobrindo, porque é muito recente.
Sim.
Eu tenho certeza.
Clubhouse.
Não que vá derrubar o outro, né? Porque o Twitter, até com o nome mudado e tudo mais, ainda assim, ele ainda é muito forte, né? Mas
eu acho que não deu certo, Twitter, porque, né? Na verdade, ele foi surfar uma onda que não era dele, entendeu? Ele, todas as outras coisas ele criou, e ali ele tentou, ele viu uma oportunidade de criar uma rede que atende
stories. Mas, o Reels é o TikTok, porra. O Reels, por exemplo, não foi ele que criou.
Não, e o Stories é o Snapchat.
O Instagram também não foi ele que criou, né?
Também não, exato. Então, é isso que eu digo. Ele, na verdade, ele vai muito atrás da tendência e o que ele tem é um olhar meio visionário para entender que vale a pena postar ali e esperar um pouquinho.
Mas o que me parece é que os usuários do Threads, eles são pessoas que tipo abandonaram a belicosidade do Twitter e passaram a postar no Threads de outra maneira.
Gratidão.
O Threads é isso, o Threads é luz, gratidão, paz e amor, vamos se erguer, vamos se ajudar.
Não vai, né, alemão?
E o Twitter não é assim, né, cara? O Twitter, ele é belicoso por si só, é um terreno onde as pessoas estão ali pra meter o pau mesmo, entendeu?
Bom, mas que bom que tem opção pra quem não
quer. Claro que
eu
tem.
Eu não vou
claro
nenhum dos
tem,
dois.
Mas não engaja tanto quanto o Twitter.
Porque as pessoas gostam do ruim.
E aí o Instagram teve um crescimento de 20% de usuários nesse ano. Foi a 768 milhões. O TikTok tá em 733 milhões. Bah. Não só superou, como passou quase 50 milhões à frente, 40 milhões à frente.
Não, e são duas plataformas hoje que representam o trabalho de muita gente, né?
Sim, o dinheiro.
E roda muito dinheiro ali. Mas hoje, empresas que a gente cresceu vendo com grandes campanhas em veículos tradicionais, como a televisão, tem a maior parte do seu investimento em marketing em rede social. É impressionante,
mas,
né?
Mas o top 10, eu fui atrás do complemento da notícia dos aplicativos mais baixados.
Ah, foi.
E o top 10
preparou, hein?
Boa, hein?
Voltei de férias.
Ninguém te perguntou e tu já tá com a resposta. Não, ele foi bem. Eu fui bem, alemão.
E é basicamente isso, questão de rede social e trabalho, né?
Uhum.
Instagram em primeiro, TikTok, Facebook é o terceiro, WhatsApp é o quarto, CapCut é o quinto, que virou um aplicativo muito baixado.
Que produz os conteúdos
por causa
do
Reels e do TikTok. Uhum. O Telegram, que é a alternativa de comunicação ao WhatsApp. O Snapchat, ainda fora do Brasil, principalmente, ele é muito
Unidos
forte.
É muito forte.
Ele é muito forte fora do Brasil. Spotify, que é, entre eles, parece o único de puramente entretenimento, né?
De certa música, forma, tu também tem muito o crescimento do podcast hoje, isso, que também representa uma atividade comercial, né?
Messenger e, o décimo lugar, o Pinterest, que também não é tão popular no Brasil.
É, mas pra mim o mais incrível de todos é o Pinterest.
Eu me divirto.
Eu acho absolutamente incrível a capacidade que aquilo ali tem
de
tomar
a tua...
É o Twitter de foto.
Eu ia perguntar
Twitter
agora.
De foto?
Ele é um espaço então, extremamente criativo, onde tu entra colocando os teus interesses ou sugerindo os teus interesses a partir das tuas buscas, e ele vai te oferecendo tendências através de fotos, de reportagens, de blogs e vlogs dos teus interesses. Então, por exemplo, quando eu tô pensando assim, quero decorar um ambiente, eu vou ali e busco algum alguma coisa, imediatamente ele começa a me oferecer um monte de opção dentro da gama que eu pesquisei.
Saquei.
E aí tu consegue buscar ali, inclusive, referências pro teu próprio trabalho. Por exemplo, tu precisa produzir um vídeo para algum cliente lá que tu vai postar no Instagram, no TikTok. Lá tu vai pesquisar um monte de coisa legal que estão fazendo,
uhum,
né? E de ideias, inclusive, de conteúdo mesmo, de tendência que tu pode colocar dentro do teu conteúdo para ser inovador e não simplesmente copiar alguém que já tá fazendo. Tu busca no Pinterest.
Talvez
tá
por isso um seja tão interessante, porque não seja tão popular, né?
Exato, é, porque na verdade ele tem poucos criadores que vão, uhum, lá, sugam isso, transformam isso em conteúdo e todo o restante copia.
Interessante. Interessante também é que hoje é dia de preparar o teu palpiteco, o teu palpitoso, fazer aquela fezinha, te desafiar no MrJack.bet. Hoje tem Londres e Barcelona fervendo pelas oitavas de final da Champions League. O Arsenal recebe a visita do Porto. No jogo de ida, os portugueses levaram a melhor e venceram por 1 a 0. Enquanto que na Catalunha não tem nada decidido ainda. Barcelona e Nápoles empataram na primeira partida e o confronto não tem favorito. Amanhã tem a última parte das oitavas com Borussia Dortmund e PSV Eindhoven. E também Atlético de Madrid contra a Inter de Milão. É uma rodada de vários confrontos, só jogão legal para fazer aquela fezinha no MrJack.bet. Aponta a câmera do teu telefone aqui, ó. Dali o porta-lupe ali na nossa live, ali, ó. Aponta a câmera do teu telefone pro QR Code embaixo do Renato. E aí você vai cair dentro do site do Mr. Jack, MrJack.bet, e já vai fazer o teu palpiteco para ganhar também uma graninha, além de te divertir. Tá dado o recado. Abraço pra galera do MrJack.bet. Meu cérebro tá muito ligeiro hoje. Muito rápido meu cérebro tá hoje. Mais rápido
que a minha boca. Olha, irmão. Olha, loucura.
Tá mais rápido que a minha boca. Não consigo segurar. Vamos ver aí, Rodaica. Dá uma rodada na mesa, ver o que a galera manda pra gente, por favor.
Amiguinho, Pretinho, tudo bem com vocês?
Tudo.
Tá tudo uma bosta.
Não, ainda tá ruim, vamos Josi. Ver a situação do ouvinte aqui pra elencar. Sou gay, ou melhor, drag queen. Desde pequena eu já tinha trejeitos de que não me identificava como um homem. Vestia as roupas e sapatos da minha mãe e saía pela sala de casa desfilando. E claro, o meu pai ficava muito bravo. Lembro dele dizendo pra minha mãe que eu tinha problemas, mas na verdade eu era muito pequeno ainda pra entender o que se passava comigo. Fui crescendo, sabendo o que eu queria, e com 17 anos apresentei o meu primeiro namorado. Meu pai me expulsou de casa. Não tinha pra onde ir e uma amiga disse que eu podia ficar uns dias na casa dela. Lá eu fiquei 5 anos. Consegui trabalho, aluguei meu apê, mas o que ela fez por mim foi tão grande que ela é a minha melhor amiga até hoje. Bom, eu tenho um OnlyFans. A maioria dos meus seguidores são homens mais velhos, casados e que pagam bem. Estou toda montada quando faço as lives, mas conforme vão pagando, eu vou tirando as peças de roupa até ficar nua.
Rapaz.
O que é o auge dos fãs, eles adoram. Só que aconteceu algo que me desestabilizou e eu tô sem saber como lidar. Eu tava na minha live com os meus seguidores e vi um seguidor novo. Ele era o pai da minha amiga que me acolheu nestes 5 anos.
Bah,
eu fiquei toda sem jeito.
Se fosse o pai dele.
Desliguei a live no meio do caminho. Agora, quando eu começo uma live, eu fico torcendo pra ele não aparecer. Mas quando aparece, eu perco todo jeito. Não tô conseguindo administrar isso. Ele sabe que eu sou gay, mas não sabe que eu me monto de mulher. Não consigo falar com ela sobre isso. Ele sempre foi o maior pai do mundo para ela. Aposentado do exército, homem da casa, macho, que tem que rezar
beleza americana.
Antes de comer,
aham, beleza
casado.
Americana.
Imagino a mãe dela, que é uma querida, como não vai ficar. Aí eu pergunto para vocês, como eu faço agora? Claro, eu preciso do meu canal, pois ele me gera uma renda extra que ajuda a pagar minha faculdade. Mas eu não sei o que fazer. Por favor, não diga o meu nome, não foi falado aqui. Ele manda beijinhos pra todos, diz: Rodaica, tu é uma pessoa inspiradora. Obrigada, querido. Féter, que voz até arrepia. E com todo respeito, Léo, que gordinho delícia, Léo.
O pessoal fala, né? O pessoal fala aí, né?
Obrigado. Ah, que situação, viu? Nosso amigo aqui, hein?
Segue a vida normal.
Segue a vida
naquele momento ali.
Mas tu entendeu qual é o drama?
Entendi. Mas não tem drama.
Pra ele, tem drama. Claro tem, drama, Léo. Porque é ele tá ali performando. Paternal. Ele tá ali performando. É o momento dele de tirar roupa, é o momento dele de ganhar a grana dele.
Tá, ok.
E aí ele tá diante de um cara que ele fica sem jeito. Ele não quer que aquela pessoa esteja ali. Tá, ele não quer se revelar pra aquela pessoa.
Pensa tu com 17 anos.
Não dá pra dar um bloco? Peraí. Esse cara, ele é uma figura paterna pra ele? Isso não tinha ficado não, claro
é paterna,
pra mim.
É o pai da melhor amiga.
Léo, mas pensa tu com 17 anos. Tu sai da tua casa. Tu vai pra outra casa de um amigo, de uma amiga
não,
tua.
Okay, se
e
pensa...
o pai desse amigo e dessa amiga, por 5 anos, tá convivendo ali todo dia contigo.
Não. Caso tem essa relação, ok. É justo, entendo ele. Se não tem nenhum tipo de relação, se é só o pai da tua
amiga...
Não,
mas tem a relação.
É complicado.
No mínimo, a relação de intimidade, de afinidade.
Ele traz o constrangimento que ele tá sentindo, porque o homem que está ali, que é o pai da amiga, não sabe que ele é ele, entendeu?
É complicado
ah,
demais.
Ah, não sabe!
Não,
porque
gente.
Ele tá montado de
ele
drag.
Ele tá montado
eu
de drag.
Eu achei, desculpa, então, eu achei que soubesse que não. era e por isso não. estava lá indo ver.
Veja bem, ele tá montado de drag.
Entendi
o pai
agora.
Da amiga sabe que ele é gay, mas não drag. O pai da amiga vai lá e paga essas lives pra acompanhar as
pra
drags
ficar...
tirando a roupa.
Tá.
Ele quando ele vê o pai da amiga, ele desliga a live porque ele fica constrangido. Como é que ele vai tirar, se desmontar todo na frente do homem, entendeu?
Entendi.
E é o trabalho dele. Como
é o trabalho dele.
É um negócio, isso aí espanta clientes
Exato.
Dele.
Exato. Eu não sei como é que funciona a plataforma, que o Porã citou uma coisa interessante, se
sabe.
Tivesse a possibilidade,
qual
talvez,
plataforma?
De bloquear o OnlyFans.
Acho que ele tem como bloquear.
Mas
acho
é que talvez
como...
ele não saiba ainda qual é o...
Não, mas é que a pessoa que tem o... Acredito eu, né? Não posso afirmar com propriedade,
ah,
mas...
para!
Eu acredito... Não, eu acredito que a pessoa que tem uma conta, ela sabe quem compra o material dela.
Sabe.
Ela sabe quem compra o material
sabe
dela.
Sabe, porque
então
a gente já
pode...
recebeu um e-mail disso.
É, então acho que ele pode
mas
fazer...
Mas talvez ele faça com outro nome, né, Léo? Porque o cara só viu na live que o cara tava assistindo ele.
Então, mas como é que ele reconheceu só tem o nome?
Não, ele entrou
não
no perfil...
Não,
não. Ele explicou, eu dei uma resumida. Ele disse que viu um nome de um seguidor diferente.
E aí foi
entrou
lá ver quem
entrou no perfil
era.
Pra ver quem é, porque ele sabe quem são todos os seguidores dele. Por isso que eu afirmei que ele sabe quem tá seguindo
Tu sabe
ele.
Quem é que é
todo mundo tem
então,
um OnlyFans,
então
sabe.
Se ele tem esse acesso, eu bloquearia.
Eu
bloquearia pelo... É, não sei se tem
isso
como, né? É, pelo bem dele. Agora, eu entendo que o drama é maior. Porque
não,
ele tá ali
dúvida.
Diante de uma situação que ele deve pensar, será que eu conto pra minha amiga que o pai dela, Sim. né? E aí já entra um outro problema maior.
Melhor não contar.
É melhor não contar,
né?
Mas eu disse que tem que resolver, porque é o trabalho dele, né? É o trampo do cara, porra. O trabalho dele... Enquanto o drag queen é...
E o direito lá do cara de estar assistindo um conteúdo.
Sim,
por mais que, talvez dentro da família dele, ele pregue uma coisa diferente na intimidade dele.
É bem
e
possível.
É esse cara, né? Porra, é isso,
é
né?
Bem possível, é bem possível, é bem possível.
E essas machão, coisas, elas são contraditórias e elas deixam a gente com dúvidas
mas
mesmo.
Mas ele também falou
também
que é um super pai, uma figura paterna da guria.
É.
Mas eu entendi que é um cara legal.
É difícil, né?
É o cara legal que pode estar querendo esconder um lado
dele,
né?
Mas a sugestão que eu dou pro nosso amigo é tente bloquear esta pessoa, tente afastar ela de alguma forma das lives e talvez pro bem de todos, se tu entender que não vai fazer tanta falta essa informação, né? Pra família do...
Eu acho que não precisa informação, meu irmão. Não precisa trazer isso aí, velho. Só deixa. Ou olha pro tio num almoço e fala, eu sei.
Agora, esse negócio do...
Eu sei. Ele vai sair fora.
Esse negócio desse OnlyFans deve ser um negócio estranho, né?
Porque... O que é estranho?
É
não
estranho...
É bem legal.
Não, eu tô falando...
O OnlyFans é muito legal.
Não, eu tô falando do ponto de vista do criador de conteúdo.
Ah, sim, sim.
Se ele se submete a situações como essa, onde ele fica nu, sem roupa, e ele não ter controle das pessoas que estão assistindo, é complicado, né? Porque daqui a pouco isso é uma coisa paralela, como é na vida dele, né? Não é uma coisa aberta.
Sim.
Ele faz isso no privado, no off.
Mas ele
e aí daqui
faz
a pouco tem
paga,
pessoas
né?
conhecidas. Sim, mas daqui a pouco eu posso pagar, mas eu posso ser uma pessoa que ele não quer que eu veja.
É bom, Entende? Mas daí é do jogo, né?
É do jogo, né? Por isso jogo. Que tinha que talvez ter um controle, então.
Sim. Sim, eu acho que até tem.
Tipo, tu aceita que esta fulana te siga, daí
Sim.
vai lá e vê quem é a pessoa, vê a fotinho, vê se com a beleza, aceito, né? É isso.
Vamos ver, Porã, tu, o que é que traz pra gente aí, meu querido?
A portuguesa foi ao médico com queimaduras de segundo grau nas duas orelhas. Chegando lá, o médico perguntou, mas como a senhora conseguiu queimar as duas orelhas? E aí ela respondeu, olha, doutor, Eu estava bela, folgada, passando minhas roupas, quando de repente tocou o telefone, ao atendê-lo muito distraidamente, eu achei que o ferro fosse o fone e encostei-o em minha orelha. Mas isso explica apenas uma das queimaduras. E a outra? Pois a outra foi quando eu tentava ligar para o senhor, doutor.
Vou botar uma rapidinha aqui também, uma piadinha. Caiu para mim aqui, pode ser, da pena?
Pode, meu irmão.
É uma piada de mineiro, daqueles bem caipira mesmo. Manda aqui o nosso ouvinte, Nilson, de Jaraguá do Sul.
Nilson.
Nilson.
Não?
Não.
O que, que houve?
Não, não vai dar pra
é
contar
muito perto, isso aí fica muito perto depois. Sacaneia os caras depois. Fica muito perto com isso aí.
Pois é, né? Porque. Não, eu acho que é do recorte.
É o recorte.
É o recorte da live.
Por que vocês dão um zoom na cara das pessoas no recorte da live?
Opa, é um problema.
Hã?
É pra ficar na vertical.
O que, que foi, meu irmão? É o recorte da live.
É pra ficar na vertical, pra ficar na dinâmica da rede social.
É que daí vaza o que tem em volta, Alexandre.
Ah, entendi. Mas é péssimo isso. É terrível aquele carão. Pra quem?
Não, tu tá bonito, meu irmão. Tá bonito, velho. Mas tu tá bonito.
Obrigado, agradeço, elogio. Mas não é legal.
Tá muito bem, a luz tá boa no estúdio.
Mas aqui o Natan faz aqui não é essa que tu tá falando. A que tu tá falando é essa
live. Pode filmar, Natan. Pode filmar. A Rodaica deixa.
Tá bem, então. Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária lá de Varginha, nas Minas Gerais, quando sentiu uma vontade urgente de ir ao banheiro. Quando voltou, viu que o trem havia chegado e partido. E aí ela começou a chorar copiosamente, porque ela ia viajar para ver não sei quem. Nesse momento, chega um mineiro ali, todo compadecido dela, e perguntou: mas por causa de que a senhora tá chorando?
Porque eu fui urinar e o trem partiu. Madonna, a senhora vai chorar por causa disso? Eu tenho certeza absoluta que a senhora já nasceu com esse trem partido.
Meu Deus, gente.
Que loucura. Aí ele pede pra mandar aqui um tudo bem na voz do Clodovil.
Olha, muito bom.
Tudo bem, meu amor. O Nilson, de Jaraguá do Sul. Abraço aí, Nilson. Obrigado, querido. Valeu. Queimou o incêndio dos personagens do Clodovil, cara.
Faz
eu
tempo
até me emociono
já, né?
Falando do Clodovil, cara.
É verdade.
Foi um momento alguns... muito legal desse programa.
O Dudu queimou nesse também, porra.
Ô,
tá falando com quem aí, porra? Pra quem tu tá gesticulando aí?
As pessoas passam aqui, tem um vidro aqui, né, alemão? Eles acham que eu enxergo eles, tem reflexo. Eles acham que eu enxergo quem tá, quem não tá.
O só fez assim, ó. Apavorado que alguma coisa vazasse.
Não. É Luciano Calheiros, né? Ele não sabe ainda aqui.
Não sabe se comportar. É, não sabe que o Pretinho é da uma.
Não sabe se comportar em estúdio. Ele não sabe.
Bola no Pretinho. 12 minutos para as 2 da tarde. Vem ele, Rodrigo Adams.
E aí?
Com a sua participação foguete no Pretinho Básico.
Sentiu o drama. Vamos lá, então.
Sentiu, recebeu o recado.
Já tá aprendendo as mães. Vamos lá. Lutas de famosos estão ganhando cada vez mais as páginas.
Ah,
né?
Mas é uma palhaçada.
Isso é bom.
É legal.
Mas é bom, americanas que eles se jogam.
Eu tô com a
Rodaica.
Ai, passa a semana inteira brigando, depois é tudo mentira.
Tá virando telequete.
Palhaçada.
Ah, mas tem gente
também.
Que tem coisa pra acertar por aí, hein, velho?
Vamos ver.
Por exemplo, uma das lutas que mais renderiam situações legais hoje: Romário Edmundo.
Ah,
Romário Edmundo.
E o Edmundo declarou no podcast dele, no Mundo Ed, é o canal dele, se tivesse que sair no braço com alguém...
Não, pera aí um pouquinho. Que genial o nome do canal do Edmundo.
Mundo Ed.
Mundo Ed, inverteu, muito legal.
E aí o seguinte, ele... Perguntado pra ele, né? E aí, Edmundo, com quem que tu sairia no braço e tal, 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 né? Mas trocar aquelas duas quentes tercervendo, né? Show do Rapa e tal. E ele falou assim, ó... Eu lutaria com o Romário, mas eu quero lutar e o Romário não quer.
Eita, nós.
Essa treta, obviamente, não é de hoje. E ela tem vários bastidores. Por exemplo, um dos caras que é amigo dos dois lados, Eric Johnson, que é o famoso, conhecido amigo de todos, né?
Sim.
O Eric Johnson disse que ia ser a briga mais chata de todas, porque são dois velhos e ninguém ia querer ver, né? Dois velhos brigando ali. Essa briga, gente, pra quem não acompanha, Edmundo e Romário começaram nos anos 90 como grandes amigos. Eles eram formadores do ataque chamado Ataque dos Sonhos, com Romário, Sávio e Edmundo. Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo.
Romário, eles foram contratados como o melhor ataque do mundo.
Mas virou pior,
eles porque não o Flamengo funcionaram.
Foi ladeira abaixo.
É. Capaz.
Foi ladeira abaixo.
Muito ego, né?
Nossa. Aí nos anos 2000...
Tem até o rap, lembra o rap?
Sim, o rap dos Bad Boys.
Sim.
Na apresentação do Edmundo no Flamengo... O Romário foi e eles cantaram o rap dos Bad Boys. Foram no Planeta Xuxa, na época, uma loucura.
Achei que era no Planeta Atlântida, não foi.
Não deu tempo, né? A dupla brigou antes. Mas aí é que tá. Essa briga, ela começa em 2000, quando o Edmundo estava no...
Vasco.
No Vasco e o Romário também. E aí, o Edmundo queria ser o cobrador de pênaltis na época. E o que que aconteceu? O Romário foi bater os pênaltis. E aí o Edmundo tem uma entrevista clássica na saída do campo que ele diz assim, ó... É, quem manda é o homem lá, Eurico Miranda, que era o chefão. Aliás, é por causa disso que tá rolando a briga agora. O documentário A Mão de Eurico, que tá rolando no Globoplay.
Que é maravilhoso.
Maravilhoso. Pra quem gosta de bastidores de anos 90, tá ali um belo capítulo. Aí o Edmundo diz assim, ó... Quem manda é o homem lá, mas eu tava treinando os pênaltis. O Romário perdeu o pênalti e o Edmundo disse o seguinte... Se o homem quer que o príncipe bata, eu não tenho culpa. Passou um mês, o Romário bateu o pênalti na decisão do Carioca e o Romário foi pro microfone e soltou a seguinte pérola. Agora, a corte está toda feliz. O rei, que é o
Eurico
homem lá,
Miranda.
Eurico Miranda. O príncipe, no caso ele. E o bobo da corte.
O Edmundo.
Essa é uma das grandes frases da história do futebol brasileiro, né? E ela foi relembrada no Globoplay agora. O Romário escovou o Edmundo nesse documentário. Não vou dar mais spoiler pra galera assistir. Agora
o Edmundo perde o pênalti mais importante da história do Vasco.
E ele fala isso também. Ele diz assim, ah, aquela pi não é minha. Aquela pi é do Edmundo.
E em 2000, no final do Mundial de Clubes, Corinthians e Vasco.
Então tá aqui, ó. Provavelmente
parabéns,
a gente vai ter uma luta.
E o Romário, baita conteúdo de novo.
O Romário tá cada vez mais parecido com o Dalcin do Street Fighter, tu te lembra?
Verdade, verdade.
Tá muito parecido com o Dalcin.
Tá mesmo. Tem um e-mail pra ti aqui, Adams, sobre a participação de Rodrigo Adams. Olá, pretinhos. Tenho notado que o Rodrigo Adams tá sempre presente durante todo o programa, o que, aliás, é ótimo. Mas percebo que sua participação efetiva se resume a apenas 3 minutos durante o quadro Bola no Pretinho. Seria possível, Fetter, considerar a ideia de permitir que Rodrigo participe mais ativamente do programa? Não vejo sentido o pobre ficar uma hora inteira com vocês e participar apenas 3 minutos.
Pobre ele não é.
Que, aliás, passam rápido, principalmente quando o Orelha corta ele. Orelha, no caso, sou eu. No mais, um abraço a todos e vida longa ao PB. E aí, Adams?
E aí, eu te pergunto.
Quem mandou esse e-mail foi o ouvinte Rodrigo Adams.
Não,
tá fazendo abraço.
Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu sou um privilegiado em meio a essa audiência hoje, porque eu tenho a oportunidade de ver de dentro o programa e dar a risada que o cara tá dando no carro, tá dando no trem.
E tu dá risada sem entender.
Não, assim, eu vou dizer pra vocês. A gurizada convive comigo, sabe? Eu sorriso fácil mesmo. Não é uma forçação. Eu lembro o Fetter, eu disse, meu, vai te incomodar se eu ficar ali dentro? Não, eu fico ali até pra eu sentir como é que tá o clima. Eu disse, azararam, né, cara? Porque eu dou risada até
não, melhora muito o clima com a risada.
Ah, valeu, obrigado.
Não, subira, né?
Fica à vontade pra interferir ou entrar e contribuir, perdão, Pira. Quando quiser, cara.
Obrigado,
fica
obrigado,
à vontade,
obrigado,
o microfone tá sempre aberto.
Tô feliz em estar com vocês.
Voltamos aqui em seguida com o Pretinho.
Tem um aniversário de cachorro depois.
Ah, tem,
rapaz,
tem.
Qual?
É.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Algumas árvores, como as sequoias gigantes e as bétulas, podem viver por milhares de anos. A sequoia gigante, chamada de General Sherman, é considerada a árvore mais volumosa do planeta. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com. pretinhobasico.com.br.
De volta com o Pretinho Básico pra dar tchau pra galera. Ah. Infelizmente, vai bater o sinal de 14h. Acabou. A gente tem que fazer a votação aqui, eleger o craque do episódio. Primeiro as moças votando. Pode votar, Rodaica.
Não começa comigo que eu não pensei ainda.
Não pensou ainda, mas é só pensar, fechar o olhinho e pensar, tá, o programa rolou até agora e foi assim. Quem é que eu achei que foi melhor? Tem tempo, pode tomar teu tempo. Toma teu tempo.
Eu sugeri que perguntasse pros outros enquanto eu tenho meu tempo.
E toma um café bem tranquilo.
Pois
pra
é.
Pra mostrar que então ela não tá com
pressa. Vamos lá, Porã. Vota tu, Porãzinho. Quem é que tu vai votar?
Eu vou votar, como sempre, né, alemão? O meu voto é da Rodaica.
Da Rodaica. Tá certo, Porã. Tá bem.
Acho que hoje a Rodaica
vai passar de novo? Vai votar por último,
bem
então.
Tranquilo.
Tá bem tranquilo. Léo Oliveira, vai votar em quem,
vou
Léo?
Vou votar na Rodaica
vai
também.
Vai votar na
hoje
Rodaica
vou
também.
Vou dar diferenciada no meu voto.
É difícil, né, cara? Quando a Rodaica vem, ela quebra a curva da média do programa.
É muito diferente, exatamente.
Ela quebra a curva da média do programa.
Ela bota a régua muito lá em cima, a gente não consegue chegar lá
perto. Eu te confesso que eu fiquei um tanto quanto surpreso, que outro senhor falou qual tinha sido o instinto. Até a segunda ordem, mas então
não, mas é que o departamento comercial me comunicou hoje pela manhã
que
estão vendendo o quadro mais
então
uma vez.
Na cara do gol.
Continua
tá
o quadro que tá vendendo. Continua.
É que o Pretinho Básico tá num momento espetacular. Tudo que a gente coloca aqui como conteúdo, como quadro, à venda, o mercado absorve e quer estar junto com a gente.
É sucesso, né?
Sucesso.
Tu nem sabe, outro eu tava indo embora e um cara parou na rua e perguntou, meu... Aquele quadro novo de vocês ali, o abraço no bichinho aniversariante. Incrível. Tem que manter.
Nossa, tem que ter.
Tem que manter
gente.
O bichinho não aniversariante.
O bichinho aniversariante não vai
eu
ter.
Eu acho que a audiência tem que mandar
na rua, tá falando.
Pelo WhatsApp do programa a foto do bichinho. Aí nós selecionamos o bichinho do dia. Ele recebe os cumprimentos no ar e a foto dele é publicada nos stories do Pretinho Básico. Beleza. Com o apoio do patrocinador.
Tem nome,
Pretinho
Básico.
Pretinho Básico. Rodrigo Adams, maravilhoso, Rodrigo Adams.
E por isso, meu voto. Até na Rodaica, embaixadora do quadro,
Petinho Bairro,
já manda um abraço pro Logan, linguicinha da Vivian, que tá fazendo 12 aninhos hoje.
Vivian, manda a fotinho
da linguicinha.
Ele vai inaugurar o nosso álbum. A gente vai ter o álbum dos aniversariantes do Petinho Básico. Vai ganhar um álbum nos stories do Instagram todos os dias. E, obviamente, nós teremos um patrocinador incrível
quadro
que
vendido.
Vai ancorar essa ação diariamente do Pretinho.
Já sai vendido esse
Petinho
quadro.
Petinho
tá
Básico.
Tu não tá entendendo o que
tá
que é esse
certo.
Universo
pet.
Não, assim, eu tô, claro
tá
que tô.
Tá tudo certo.
Não, eu vou fazer...
Eu já vendi ração e agropecuária.
Eu vou fazer uma proposta.
15 de dezembro, não, 10 de dezembro, que é o da
Já
Uba.
Fiz isso pelo Pretinho.
Ah, é 10 de dezembro da...
Alexandre,
não, eu perguntei pra ele.
Alexandre, eu odiei a cara.
Não, que... Eu falei 10 de janeiro, eu achava que ela era aquariana.
Ela é de dezembro.
É que aquário começa
a sagitariana. A Buba é sagitariana. Eu não sei se o astral para os pets é o mesmo que para os humanos, né? Também.
É igual.
Eu quero combinar uma parada aqui com a nossa audiência, pai e mãe de pet. Então, se a galera quer mesmo que este quadro entre e se instale no programa, eu vou pedir que essa galera, então, passe a me seguir no Instagram. Passe a me seguir no @realfetter no Instagram.
Enquete.
Não, é enquete.
Faz enquete pra tu tomar um vareio aí na tua enquete.
Vou fazer enquete, então. Assim que acabar, eu vou fazer enquete. Mas, por favor, me siga no Instagram pra gente ficar trocando assuntos.
Qual é o teu arroba, meu irmão? Eu te sigo.
@realfetter.
Tá com tempo pra trocar assuntos do Instagram. Parabéns, eu vou te contratar pra responder meu WhatsApp.
Não, sobre pet, pra mandar foto do bichinho, pra gente saber.
Não é no teu Instagram. Não é no teu Instagram. Não é. É do WhatsApp do programa, porque tem que ter uma produção, são milhares.
Mas a gente não sabe o telefone.
São milhares.
994478272.
Então o Alexandre bota o telefone nos stories dele, pra botar o link.
Vou botar tudo ali. Bom, a Rodaica ganhou o prêmio do programa.
Acabou, terminou.
Não vai nem votar.
Precisa de uma pessoa aqui pra organizar, tá muito desorganizado.
Mas tu votou em mim, tu não votou, agora tu já teve teu tempo.
Ah,
já tem
que eu vou votar em mim.
Não pode, ele não deixa.
Eu vou votar no Marlon, qual é o nome do cachorro?
Logan.
Marlon.
Logan
Abraço, Marlon. Parabéns, Marlon.
É Logan Paul.
Quem é o Marlon? Eu confundi o Marlon com o Marlon Jackson. E o Logan, que é o... Não é Logan?
Logan. Linguicinha.
É esse. Da Vivi.
Como é que tá a linguicinha da Vivi?
Manda fotos da linguicinha. Vamos voltar às 6 da tarde. Volte com a gente. Uma baita tarde de terça-feira. Ai, tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.